Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de 4 anos, toda semana, eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e, principalmente, pra gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. O Eu Tava Lá virou um livro agora em 2022, chamado Eu Não Tava Lá, e nele eu conto a minha perspectiva de 30 das grandes histórias que passaram aqui por esse podcast. Claro que passaram muito mais do que 30 histórias por aqui, mais de 500, na verdade, no momento em que eu tinha parado pra escrever o livro, e eu contei 30 das que eu mais gostei, assim, das que eu mais lembrava, e quem sabe esse livro vire uma segunda edição depois, porque histórias não faltam, e enquanto isso, você pode ir lendo essa primeira edição, que está disponível na Amazon. Você entra no eutava.la/livro, e lá você encontra dois links, um que é o livro físico, disponível para venda na Amazon, e o segundo que é o livro digital, também disponível na Amazon, mas em outro link, porque você compra direto pro Kindle, ou para você ler no aplicativo aí no seu celular, no PC, ou também no tablet, né, se você quiser abrir no seu iPad, ou no seu tablet Android, aí você só precisa instalar o aplicativinho do Kindle lá, que rola tranquilamente, inclusive a versão do livro para essas telas coloridas é colorida, as ilustrações são todas coloridas, bem legais. No livro físico as ilustrações são preto e branco, mas são preparadas para isso, são ilustrações muito bonitas também no preto e branco, artes do nosso querido Guido Moraes, ilustrador oficial aqui deste podcast, e o livro está muito bom. Lembrando que se você quiser a versão física com dedicatória, com autógrafo, é só você comprar e colocar lá na observação que você quer assim, que aí eu vou mandar para você com o seu nomezinho bonito ali, com o meu autógrafo e uma mensagem especial dedicando o livro para você. Outra coisa, este podcast só existe graças à Alura. Eu tava ponto lá, / Alura, dá 10% de desconto para você começar a estudar na maior escola online de tecnologia do Brasil. Ela oferece conteúdos imersivos e variados que vão ajudar você a se tornar um profissional ainda melhor do que você já é na área em que você atua. Eu tava ponto lá, / Alura, 10% de desconto na sua matrícula. Aproveite, Alura é realmente uma baita escola, me ajudou a melhorar muito as coisas que eu faço, tanto aqui no Eu Tava Lá, quanto nos meus outros projetos, e recomendo sempre que você estude na Alura. O convidado dessa semana é o Thiago Amaral, mais conhecido como Amaral Maral, um cara que ficou muito popular nas redes sociais, aí, principalmente no Instagram, depois de começar a fazer reacts. Ele também está presente lá no TikTok, no YouTube, mas ele é um cara que faz react de pessoas fazendo comida, o que é muito legal. Eu me divirto demais com ele, principalmente porque ele é um mineiro de Divinópolis. Eu tenho muitos mineiros na família, né, que chegaram através da minha namorada, que é mineira lá de Belo Horizonte, e eu fico sempre muito feliz quando eu sento para conversar com eles e quando eu visito Belo Horizonte, visito Minas Gerais, porque a família mineira é uma família muito legal, muito agradável, né, de conviver e conversar, porque ele sempre tem muito café, muita comida e muita história, muita conversa, e o Amaral não é diferente, né, ele é um mineiro de Divinópolis, terra que eu não conheço ainda, mas sei que tenho que conhecer, porque além de ser um grande produtor de conteúdo com reacts e com piadas maravilhosas nas redes sociais, o Amaral também é padeiro. Ele tem a Taberna do Amaral lá em Divinópolis, lugar que, como eu disse, não conheço ainda, mas tenho que conhecer, e sei que tem muito seguidor aqui desse podcast que já conhece a Taberna ou que já conhece o Amaral das redes sociais, porque esse cara é muito pedido aqui no Eu Tava Lá. Então vamos realizar esse desejo de vários ouvintes e realizar esse meu sonho também de bater um papo com esse cara e ouvir histórias da vida dele, que eu tenho certeza que ele é um excelente contador de história, como todo mineiro. Bora ligar pro Amaral. Alô, Amaral, boa noite.
Opa, você tá bom, meu filho?
Como é que tamo? Thiago Amaral, um dos caras mais pedidos da história desse podcast. O povo faz questão de te ouvir.
É nada.
E eu tô feliz de ter conseguido te ligar dessa vez.
O povo tava pedindo mesmo?
O povo pede muito, cara. E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que tu já tinha ouvido esse podcast. Eu quero primeiro que tu te apresente, fale da tua vida, e depois eu vou comentar como que surgiu esse convite aqui, porque foi muito engraçado.
Não, e depois eu quero te contar como que eu já conhecia sem saber. Eu tava lá.
Que legal, que legal.
Mas vamos lá.
Vamos começar do começo. Eu queria que tu te apresentasse aí quem que é Thiago Amaral, pro Thiago Amaral, onde que tu tá e o que que tu tá fazendo na tua vida.
Eu sou Thiago Amaral. Sou divinopolitano, Divinópolis, Minas Gerais.
Terra boa.
Terra boa, centro-oeste de Minas. Eu sou um padeiro.
Boa.
Preguiçoso.
Tá.
Que com preguiça de vender pão, resolvi vender história.
Olha, que legal, cara. Porra.
E aí eu tenho uma amigo padaria artesanal, que chama Taberna do Amaral.
Sim.
Que é uma padaria de um homem só, no caso sou eu.
Uhum.
E aí, cara, eu passo meus dias lá fazendo quitanda. Quitanda, para quem no, o resto do mundo,
tá,
que não é Minas Gerais, né? Aqui no país, Minas Gerais, quitanda é trem de comer, saque tudo.
Certo.
Bolo, biscoito, rosca, essas coisas. Tá. Mas pro resto do mundo, quitanda é um lugar que vende verdura e hortifrutis.
É verdade, é verdade.
É, aqui não, aqui é diferente. Então eu faço quitandas aqui durante os dias e fica livre, contando história e tomando um cafezinho com as pessoas que vêm.
Que coisa boa.
Pra tomar um café também. E aí, a Taberna do Amaral é um lugar cheio de histórias e peculiaridades, que é onde é o meu cenário principal.
Certo.
Né? O meu cenário é a Taberna do Amaral. E é ali que eu passo os dias, faço raiva nos outros. Sabe? As coisas chegam, o pessoal chega. Às vezes chega gente de longe, chega e não tem nada para comer.
Tá.
Mas eu costumo falar assim, ó, aqui eu vendo história.
Certo.
O pão de queijo, essas coisas, você leva de brinde. Então, quem vem na taberna procurando algo que não histórias, pode se decepcionar, pode se frustrar.
Entendi. Então, bom, o público desse podcast aqui não vai se decepcionar, porque é história que esse povo aqui gosta, e eu gosto muito de ouvir também. Mas, pô, a primeira história que eu queria compartilhar contigo foi que, como eu disse no começo, tu é um cara muito pedido. O pessoal já pedia muito pra te chamar e tal. E no começo, quando pediam, eu até não te conhecia ainda. Aí eu comecei a te seguir, comecei a ver os vídeos que tu fazia lá, reagindo à comida, né, culinária e tal, que é outro negócio que eu gosto muito, além de histórias. E um belo dia eu tava vendo um vídeo que tu tinha acabado de publicar, e eu tive a impressão de que eu tava me ouvindo no fundo do vídeo. E foi esquisito, porque eu me canso de me ouvir aprovando o podcast, depois que o editor mexe e tal. E quando eu ouvi o teu vídeo comigo no fundo, eu pensei, acho que deu play no outro troço sem querer aqui. Eu iniciei o vídeo e iniciou um podcast atrás, assim. E aí eu fui procurar fechar o Spotify, sei lá o que tivesse aberto, e não tinha nada aberto, era só o vídeo. Aí eu mandei mensagem pra ti, falei, pô, tu tava ouvindo meu podcast enquanto tu fazia esse vídeo aqui? E aí tu falou que tava. Eu falei, pô, então eu vou convidar o cara, porque além de muita gente pedir, ele já tá ligado que eu tava lá, existe. Então tem que acontecer esse episódio aí.
Cara, a minha história com o podcast é o seguinte. Eu conheci o podcast em 2018.
Uhum.
E eu fiquei maravilhado com a possibilidade de... Porque eu não gosto de música. Eu nunca gostei muito de música, não.
Tá.
Já tive banda, já toquei bateria e tudo.
Ó, que legal.
Mas eu não gostava. Era só mais pra fazer parte mesmo, sabe?
Sim.
De estar lá. Mas eu não detestava. Eu não gosto de música. Você é uma pessoa... Que eu na minha casa, quando eu era menino, assim, na minha casa não tinha aparelho de som, sabe? Meu pai é o cara da televisão, meu pai é fissurado com televisão. E em casa só não tinha televisão nos banheiros. De resto, tinha, todo lado tinha televisão. E eu gostava de rádio, eu comecei a gostar de rádio, uma fase da minha vida, quando eu descobri a rádio AM.
Pô,
eu gostava de escutar gente conversando, entendeu?
Claro, é isso mesmo.
Eu não gostava de escutar amor, eu escutava a rádio pra ver gente conversar. Uhum. Adoro a voz do Brasil, bicho.
Pô, que legal.
Que é gente falando, sabe?
Claro, faz uma companhia,
chato,
né?
Os assuntos é chato. Então, o assunto é chato, mas é gente conversando, sabe? Uhum. E chato ou não, eu gosto de escutar a gente conversar. E aí, quando eu descobri o podcast, eu descobri tardiamente, né, em 2018, eu fiquei maravilhado. Cara, é uma rádio com gente falando e que não toca música.
É.
Isso é sensacional.
Perfeito.
E um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir no Spotify foi o Eu Tava Lá.
Pô, que legal.
E aí, eu até depois, em 2019, eu queria tanto, eu gostei tanto, eu queria ter um podcast meu.
Tá.
Só que eu sou horrível com tecnologia e eu não tenho microfone, não tenho equipamento, não sabia como que fazer para fazer um podcast.
Certo.
Eu tinha um canal no YouTube que tava lá, eu tinha um telefone,
uhum,
e eu tinha vontade de falar.
Certo.
E aí eu improvisei eu peguei, sabe aquelas anteninhas que põe em cima de televisão, aquelas que sobe dois ferrinhos?
Uhum.
Antena Jundiaípe.
Opa.
É... E eu peguei aquela, fiz... Peguei uma bucha de lavar vazio,
uhum,
aquelas amarelas com verde,
uhum,
cortei duas bolas com aquilo, coloquei como simulando o microfone,
uhum,
chamei um amigo meu, falei assim, cara, vamos fazer um podcast? Só que ao invés da gente ser áudio, a gente vai fazer o vídeo, porque é o que eu tenho, é o telefone pra filmar.
Boa, boa.
Só que eu tinha um telefone que tinha 32 GB de memória.
Pequeno, tá.
E aí o telefone filmou 14 minutos.
Nossa.
E nós ficamos uma hora falando. Só que como a gente não viu que tinha parado de gravar, porque a memória acabou, a gente continuou falando.
Nossa.
E eu publiquei esse vídeo no meu canal, assim mesmo, chama Otococast.
Ok.
E Otococast, que era pra falar de comida, porque eu gosto muito de comida. Uhum. E Otococast é tipo uma brincadeira que eu tenho com a minha esposa, que a gente chega um pouco e fala assim, Otoco, com fome. Então era Otococast.
Perfeito.
Que era pra falar de comida. E tá no meu canal lá do YouTube, tem esse vídeo, que é um vídeo que ele termina sem acabar, ele acaba sem terminar. Do nada ele é interrompido. Perfeito. Porque a memória do telefone acabou. E aí quando... eu vi que você começou a me seguir, eu comecei a te seguir de volta e tudo. E eu vi você falando do podcast, eu tava lá, e eu fui buscar no Spotify. Quando eu cheguei no Spotify, eu vi que eu já seguia e que já tinha um monte de episódio ouvido. Eu falei, caralho, eu ouvia muito.
Que legal.
Então, assim, eu já te conhecia sem saber, quem era você.
Entendi. Pô, isso é muito legal. Aí tem algumas histórias muito interessantes, né? A primeira que é que todo podcaster tem algum episódio que gravou sem estar gravando. Que depois descobriu que não tinha gravado e, tudo bem. Pelo menos a gente fez e se divertiu aqui. Ficou entre a gente. Acontece. Mas a outra coisa é essa de ouvir e não se importar com a cara da pessoa, né? Que é muito uma coisa do rádio. Às vezes tu passa 10 anos ouvindo um programa de rádio, tu não faz ideia da cara do radialista, porque isso não importa. O que importa é a conversa que ele tem ali e que tu participa de certa forma, né?
Tem um radialista aqui da minha cidade, de Divinópolis, que é um dos maiores comunicadores aqui da região centro-oeste de Minas. Ele tem mais de 40, 50 anos de rádio. Ele chama Jorge Neto.
Que legal.
E eu não faço ideia de... Eu escuto ele de menino.
Olha aí.
E ele tem um programa que ele pega a manhã inteira. E eu não faço ideia de quem é o tal do Jorge Neto.
Se encontrar ele na rua, tu não sabe.
Não, a única coisa que eu sei é que dizem que ele é horroroso, pessoalmente. Ele é muito feio. E que a voz dele não condiz com a persona.
Entendi. Isso aí é um negócio que leva muita gente pro rádio e não pra TV, né? O cara, às vezes, justamente, não é muito bonito, mas tem uma voz legal.
Sim. E aí, bicho, é isso. Então, o podcast, pra mim, foi uma das coisas mais sensacionais. Só que o meu podcast começou... E acabou no primeiro episódio. E foi. E eu acho que nem existia Flow, cara. Eu fui um dos primeiros.
Dos primeiros.
Pioneiros do videocast.
De fazer com vídeo, porque não ia conseguir fazer com áudio. O que é muito louco, porque fazer com vídeo é muito mais difícil do que fazer sem, né?
Eu também não consegui fazer com vídeo, né? Tem esse detalhe.
Tem esse detalhe. Mas 14 minutos desisti, de sucesso.
Eu acabei desistindo da minha carreira promissora de podcast.
Que legal, cara. A gente falou um pouco de podcast e eu queria falar de comida. Tu começou falando que tem um padeiro preguiçoso, uma coisa que é muito confusa na minha cabeça, porque o padeiro acorda cedo pra caramba, né? Ou tu não?
Acordo às 4 da manhã.
4 horas da manhã.
É, às 6 horas eu já estou aberto.
Meu Deus, impressionante. Porque eu ia falar que uma coisa pra quem é preguiçoso é difícil, é acordar cedo. E se 6 tu já tá aberto, então é uma dedicação muito forte na padaria ali que supera a preguiça.
Mas é contraditório, é engraçado isso, porque essa fama de preguiçoso me deram ela e, na verdade, eles usavam ela pra me ofender. Porque o que que acontece, cara? Desde que eu abri a taberna, vai fazer 6 anos agora, dia 2 de agosto. Eu trabalho sozinho. E aí eu sozinho, sem equipamento nenhum.
Tá.
Muito artesanal. Nada, não tem nada de... Forninho que eu uso é forninho de dona de casa.
Tá.
Que todo mundo tem em casa. São dois. Então a minha produção, ela, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria fazer uma produção grande.
Entendi.
Então eu faço pouca coisa, que é o que eu dou conta de fazer. E as pessoas chegavam e eu já tinha acabado, ou queria ir mais e não tinha. E agora só amanhã, se der, eu faço amanhã e tudo. E as pessoas, pô, Thiago, você é preguiçoso pra caramba, você podia estar aí ganhando dinheiro, sabe? Abrindo filial, expandindo e tal, e ficando rico, e carro importado.
Nossa.
E essas coisas todas. Aí eu fui e falei assim, já, gente, mas mais do que potencial tem preguiça, né? Só que eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar,
tá.
Mas duvido que alguém goste. Mas a minha preguiça é justamente, sabe isso, de de fazer a coisa só pelo dinheiro.
Sei.
Eu falava assim, gente, se fosse para ganhar dinheiro, eu tava fazendo outra coisa, eu não tava aqui.
Entendi.
Eu tô aqui porque eu era empresário. Eu tinha confecção, então eu cheguei a ter 3 lojas, uma fábrica e tudo. Só que eu comecei a adoecer, cara. Tive um princípio de depressão.
Nossa.
E aí, só que eu sempre quis mexer, trabalhar com comida.
Certo.
Sempre foi o sonho da minha vida, trabalhar com comida. Sabe? Eu ficava fascinado. Eu aprendi a cozinhar com 4 para 5 anos. Eu já subia na cadeira e ficava mexendo nas panelas.
Caramba, que legal.
E aí, cara, eu fui... Aí o meu pai, vendo que eu tava numa bad zona mesmo, assim, muito mal, me chamou pra conversar. Falou, o que tá rolando com você, cara? E aí, como é que é? Eu falei, ah, pai... Gente, eu tô sentindo que eu tô só existindo, eu tô aí, sabe, eu já acordo esperando o dia pra acabar, pra poder voltar. Por quê? Você, não tem sentido nenhum o que eu tô fazendo, não tem vontade nenhuma de fazer o que eu tô fazendo. Nunca foi o que eu quis, porque a confecção, a minha família toda mexeu com confecção. Meu pai, minha mãe, meus irmãos também mexeram. Então isso me foi passado meio que a toque de caixa, pra continuar um legado.
Sim.
Só que ninguém mais queria, sabe? Todo mundo já tinha abandonado e só eu que tava. Eu falei, mano, eu não quero isso. Meu pai, você quer o quê? Eu falei, não, eu quero mexer com comida.
Tá.
Quero trabalhar com comida.
Uhum.
Aí você vai montar um restaurante? Não, porque eu não tenho dinheiro pra montar um restaurante e também não tinha experiência pra ser contratado.
Entendi.
Então eu tava nesse... Aí a minha mãe sempre foi quitandeira, sempre foi cozinheira.
Uhum.
E a minha mãe, ela, o médico jurou pra ela assim, que você tá precisando de arrumar um hobby pra você.
Tá.
O que você gosta de fazer, minha mãe? Ah, eu gosto de fazer biscoito, gosto de fazer quitanda. Aí o médico, então vai fazer umas quitandas, vai fazer uns tempos pra você poder relaxar, descansar a cabeça e tudo. E faz lá e traz pra mim que eu vou até comprar doce.
Olha.
E minha mãe começou a fazer esses trem. E minha mãe, na época, a minha avó era acamada e tudo. Então, minha mãe vivia em médico com a minha avó.
Ok.
Então, ela ficava consultório e tudo, aquele negócio todo. E minha mãe começou a fazer para vender para os médicos, para vender para secretária dos médicos, aquele trem todo. E ela usava isso como barganha, igual. Às vezes, para conseguir uma receita sem ter que ir lá, ela falou, arruma uma receita pra mim. Aí minha mãe levava um biscoitinho pra pagar, sabe? A secretária, aquelas coisas assim. Só que começou a crescer, o povo começou a pedir, fazer encomenda e tal. E minha mãe tava trabalhando, acabou que ela tava quase... Ela tava, de fato, trabalhando.
Sim.
Então tinha dia que ela trabalhava até tarde da noite. Meu pai virou, você não vai ajudar sua mãe? Pergunta sua mãe se ela não quer abrir uma sociedade com você. E vocês dois vai fazer isso aí.
Tá.
Fui conversar com a minha mãe. Minha mãe, tá, beleza. Não tem problema não, mas só que o que eu faço não dá pra nós dois. Eu faço isso aqui, Thiago, pra ganhar um dinheirinho pra eu poder comprar uns trem aqui pros meus sobrinhos, que é os netos dela.
Uhum.
Que na época, aí falou assim, ah, só pra comprar uns embondinhos mesmo pros meninos e tal. Coisa à toa. Eu, não, mas nós temos que fazer pra poder ganhar dinheiro. Eu ainda tinha, assim, um pouco da mentalidade de empreender, de aquela dinheiro e tal, aquela coisa.
Claro.
Porque eu era empresário, né?
Uhum.
E aí minha mãe, tá, mas não faz. Eu falei assim, os seus clientes não compram todo dia, né? Eu falei, não. Sua mãe, então só tem um jeito. É fazer todo dia e eu vou pra rua vender de porta em porta.
Certo.
Minha mãe, é nada. E você vai mesmo? Isso, uai, mãe, vou. Porque tinha aquela coisa. Eu tava descendo o pedestal de empresário pra virar um ambulante.
Claro.
E aí tinha toda a questão do ego, tinha toda a questão da vaidade, da... Do que minha mãe achou que eu não ia fazer. Minha mãe e meu pai, não vai conseguir. Cara, e eu fui pra rua vender, de porta em porta. E foi, eu fiquei 2 anos na rua vendendo de porta em porta, e foram os melhores 2 anos da minha vida. Porque eu tava com um início de uma depressão, e eu, de repente, comecei a conhecer pessoas e ouvir histórias de pessoas que muitas vezes estavam em situações muito piores do que a minha, mas estavam sempre com um sorriso no rosto.
Nossa.
E estavam sempre de bem com a vida e tudo. Eu falei, caramba, bicho, como é que pode? Eu ver... Aí eu comecei a perceber não é que era pequeno, porque aquilo foi muito real. Eu sofri, de fato, com aquilo.
Claro.
Mas eu comecei a entender que talvez eu não precisasse sofrer tanto, porque tinha pessoas em situações bem piores do que a minha que estavam de bem com a vida, que estavam sorrindo e que estavam felizes e que estavam levando a vida... E eu comecei, cara, e isso foi pra mim uma escola muito, muito boa. Eu fiquei 2 anos na rua e aí me denunciaram para vigilância sanitária que me obrigou a abrir, me registrar, na verdade. Só, você vai ter que se registrar, abrir porta, porque na rua você não pode mais vender.
Entendi.
Porque aqui em Divinópolis tem uma lei do município que ambulante não pode. Você tem que ir lá na prefeitura, pedir um registro, e eles vão arrumar um ponto para a pessoa vai ficar nesse ponto, e ela paga uma taxa anual e pronto, beleza. Mas igual eu fazia, que eu saía na rua, parava no ponto de ônibus, abria, eu carregava umas caixas com as quitandas, parava em ponto de ônibus, ficava oferecendo para as pessoas, entrava em repartições públicas, saía oferecendo para todo mundo. Só isso eu não posso fazer.
Entendi.
Então, a taberna, ela veio meio que numa obrigatoriedade e eu não queria, porque eu não queria mais ser empresário. Não queria mais.
Tu acabou virando empresário de novo pelo outro lado, né?
Eu acabei... Eu não sei se eu me considero empresário, não, tá, sabe?
Entendi.
E acho que a minha esposa, ela é muito mais a empresária.
Entendi.
Porque ela é quem toma conta do financeiro, ela é quem faz todo a parte burocrática.
Saquei.
Eu sou só, de fato, o padeiro.
Entendi.
Eu sou só a pessoa que vai lá, faz e tá ali pra atender as pessoas ou não.
Uhum.
E aí, quando eu fui abrir a taberna, ela é bem embaixo da minha casa.
Certo.
Eu escolhi abrir ela aqui, que não é um ponto comercial, muito comercial, porque não é um bairro que tem fluxo de gente.
Certo.
É um bairro bem parado, na verdade.
Uhum.
E as pessoas, pô, você é louco, Thiago, você vai abrir que ninguém vai vir, que não passa ninguém aqui na porta. Só que eu já tava casado com a Pretas, minha esposa, e a gente queria ter filho, a gente tinha um sonho de ter filhos. E eu queria estar perto dos meus filhos, eu queria ver meus filhos crescerem de perto e acompanhar a criação de perto. Vou abrir aqui. Aí, nesse período de 90 dias que a vigilância me deu, o cômodo de comércio que é embaixo da minha casa, ele vagou.
Nossa.
E eu falei assim, é aqui que eu vou abrir. É aqui, bicho. E me chamaram de louco, maluco e tudo. Eu falei assim, não, vou abrir aqui. Só que o que que acontece? Antes, quando eu tava na rua, eu entrava dentro da casa das pessoas. As pessoas me recebiam na casa delas. Inclusive, eu tomava café com elas, com as quitandas que elas me compravam.
Certo.
Ou seja, elas estavam pagando pra eu comer.
É verdade.
Eu tava
muito mineiro, né?
Eu tinha o melhor emprego do mundo, sabe?
É muito mineiro. Sempre tem comida em algum lugar, mesmo que a pessoa que providencia a comida seja uma das que vai comer junto.
Justamente. E aí eu falei assim, eu vou fazer a taberna como se fosse a minha casa. Ao invés de eu ir na casa das pessoas, as pessoas agora que vão vir à minha casa.
Ótimo.
Então eu estarei aqui para receber elas. E a taberna começou assim. É, eu ali, sabe, para tomar café com as pessoas como se elas estivessem vindo à minha casa.
Uhum.
Eu fazia as coisas e tudo, só que não tem, nada tem dia certo, nada tem hora. Eu vou fazendo o que vai me dando vontade ao decorrer do dia, eu vou fazendo.
Certo.
E aí as pessoas chegam, ou tem ou não tem. Então, assim, pelo menos o cafezinho eu tento ter para a pessoa beber. Mas dependendo da hora do dia também que a pessoa chega, só, eu não faço café agora mais não, pô. Chega perto do almoço. Ali, beirando 11 horas, 11 e meia, meu café acabou. Pessoal, não vou passar café agora, porque depois do almoço eu vou ter que passar de novo e vou jogar essa garrafa fora. Então não vou jogar café.
Isso é muito
café,
bom.
Café, não, é. Aí então vai só, café agora não tem mais.
É.
Entendeu? E foi acontecendo, e tudo foi dando muito certo. Foi um trem muito impressionante, que desde o primeiro dia... Só que a minha ideia era o quê também? A taberna seria meio que uma fachada pra mim.
Tá.
Eu continuaria na rua vendendo.
Ah.
Só que mais discreto, eu não saía.
Entendi.
Entendeu? Porque toda padaria faz entrega.
É verdade, tem a entrega como uma opção. É.
Então o que eu ia fazer? Eu ia nos lugares que eu já tinha o costume de ir, ia oferecer para as pessoas, perguntar quem vai querer, e depois eu voltava e pegava e já entregava. Então se alguém me parava, eu falava, não, eu vim só fazer uma entrega. Entendeu? Eu não tava ali de fato vendendo.
Entendi, faz sentido.
Explicitamente, né?
Uhum.
Eu tava tentando achar um jeito de burlar uma legislação.
Perfeito.
E o primeiro dia que eu abri a taberna, eu abri e fiz isso. Fui pra rua vender e pedi a minha mãe que ficasse pra mim na taberna. Minha mãe mora aqui do lado.
Tá.
E quando eu voltei, minha mãe tava cheio de gente na taberna, um monte de gente na taberna.
Olha só.
Minha mãe fazendo coisa. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Como é que você está aqui? Pra que você está aqui? E porque é o seguinte, eu fiquei 2 anos, eu já postava as coisas no meu Instagram.
Uhum.
E as pessoas falavam assim, Thiago, você postava as coisas, a gente queria comprar, mas não sabia como. Não sabia onde que tava, como é que fazia e tudo. E eu, aí, no dia que eu abri a taberna, eu postei uma foto
uhum.
da taberna e coloquei o endereço.
Uhum.
Fiz só isso. Agora você colocou o endereço, agora a gente veio, a gente sabe onde comprar. Eu, que doideira, bicho. Aí na no segundo dia, as pessoas começaram a chegar cedo. Só que eu tinha o costume de trabalhar, eu fazia as coisas, ia fazendo e fazendo, guardando o canto ali, depois, na hora do almoço eu embalava, uhum. E depois do almoço saía para vender. Com o fato das pessoas começarem a vir cedo e eu estar fazendo as coisas, eu tive que começar a aprender a trabalhar na taberna, porque é o seguinte, eu não podia mais fazer igual eu fazia, que ia fazendo as coisas assim, preparando, e eu tinha que fazer para ter ali que as pessoas estavam vindo.
É.
E eu fui começando a aprender a trabalhar com isso. Só que as pessoas chegavam, eu estava literalmente com a mão na massa. E eu falei assim, ô, não, vai você resolvendo seu problema, vai pegando, você pode pegar aí, fica à vontade, vai servindo, a geladeira tá lá, pode abrir, que pegar legal. Um refrigerante, o café tá aqui, você pode vir cá pegar o copo. Então as pessoas começaram a isso, as pessoas começaram a se atender, entrar dentro da cozinha. Ali é como se fosse minha casa, você vai lá, você abre a geladeira, você fecha a geladeira com o pé, sabe? E então eu falo que na taberna não, o atendimento é VIP, vai e pega, eu não atendo ninguém. Se você quiser, é por sua conta e risco. Eu não tô aqui para atender ninguém. Por mais que eu esteja à toa, sem fazer nada no momento, eu não atendo ninguém, senão.
Porque
se eu atender um... atendeu fulano, quer dizer então que fulano, que não sei o quê, aí começa aqui as picuinhazinhas. Eu falei assim, não, então não tem distinção, eu trato mal todo mundo por igual, então quem quiser se vira, tá aí e não me incomodem.
Maravilha. Sabe?
Então tem cliente que chega na taberna, eles mesmo, às vezes eu tô sentado de fora no banco lá, conversando com as pessoas e tudo, fumando cigarro. Aí eu vou, Tiago, quanto que deu o meu? Eu falei assim, ah, o seu deu tanto. Cobra aqui pra mim, você vai, pode ir lá no caixa lá, na primeira gaveta lá, você vai lá, pega o dinheiro, põe o dinheiro lá na bolsinha lá, pega o troco e anota, viu, no caderninho, anota lá o que foi que você, quanto você pagou. Então, tinha esse, hoje com o Pix ficou muito mais fácil, né?
Facilitou bastante, é.
Nossa, tá doido, ninguém me incomoda mais, a galera já, meio que já sabe o preço das coisas, já faz as contas na cabeça, já pega o QR Code e paga, já tá lá na sua conta. Não, Deus te pague então, tá com Deus. E foi isso, e a taberna foi ficando, foi virando esse lugar de bater papo, bicho, de tomar um café. E o meu café, desde o início, eu nunca cobrei. Eu nunca quis cobrar o café. Porque ninguém ficou rico vendendo café coado.
Eu acho que em São Paulo deve acontecer, porque o tanto que eu vou tomar café na rua e dá, tipo, R$30, eu fico, meu Deus, mas é só um café e um pedaço de
pão. O café preto?
Café preto, café coado. Aqui perto da Paulista, é normal tu entrar num lugar, tomar um cafezinho, comer um pão na chapa e dar R$30 a conta. É inexplicável.
Não, tá, eu tenho histórias em São Paulo, que eu já frequentei São Paulo na época, que a primeira vez que eu fui tomar café na padaria, que eu cheguei em São Paulo, eu pedi um pão com ovo e uma coca.
Tá.
Isso em 2013, me cobraram R$18, moça, eu não quero entrar de sócio, eu não quero comprar padaria, não. É só o café.
É, não, inacreditável.
Não, o preço é esse mesmo, pão com ovo.
É inacreditável.
Porra, R$18, maluco, cidade doida.
Cidade maluca. Mas isso que tu falou faz muito sentido em Minas, assim. Porque mineiro toma café como quem toma água, né? Acho que talvez como o gaúcho toma chimarrão, né? Eu sou gaúcho, tomo chimarrão o dia inteiro. E eu vejo muito essa questão de carregar uma térmica do lado, assim, em Minas, só que uma térmica de café, né?
De café. Só que aqui em Divinópolis, cara, o café, mesmo o café hoje, o pacote de café tá no R$20, meio quilo.
Nossa.
Se o lugar aqui cobrar mais do que R$1,50 no café, ele não vende o café.
Caramba.
Entendeu? São Paulo vende. Aqui não. Gente. Aqui, R$1, R$1,50 o café é caro.
É.
As pessoas chegam para comprar café, mas vem contando as pratinhas, vem contando as pratinhas, não sei o quê. Pô, me dá um cafezinho aí, tipo, 70 centavos, me dá 70 centavos de café. Aí eu falei assim: tão rico vendendo café, eu não vou ficar. Café coado, eu não vou ficar. Não vou ficar para cobrar R$1. Então eu inventei promoções. Falei assim: ó, paga seu café com um abraço. Se me der um abraço, eu não pago café.
Olha só.
Aí durou um tempo. Depois eu fiz o cafezinho do bem, que você chegava e deixava o café pago para alguém que viesse depois.
Pô, que legal.
Com um bilhetinho.
Nossa.
E aí quando chegou o inverno de 2017, que tava um frio. Lembra que eu acordo às 4 da manhã, eu pegava 3 graus. Bicho. Tava
nossa
frio
senhora.
Pra caramba.
Nossa senhora.
E no frio as pessoas bebem muito café.
Uhum.
Então as pessoas chegavam cedo, bebia café e eu ia deixando os copos na pia ali, deixando ali. Falei assim, não, não acabo esquentar mais um pouco, eu vou e lavo. Só que não dava tempo de esquentar, porque os copos acabavam e eu tinha que lavar.
Entendi.
E aí eu fico muito irritado com o frio. Eu detesto o frio, eu tenho pavor de frio. Aí foi um dia eu tava nervoso, falei assim, ó, galera, é o seguinte, não vou ficar lavando copo nesse frio, não. Seguinte, meu café agora custa R$2.
Ó.
Quem lavar o copo não paga.
Entendi. Não é o preço do café, é o preço da lavagem do...
Não, é o preço que eu cobro pra lavar o copo. Você não quer lavar o copo? Então tá, então você vai pagar R$2 pra eu lavar o copo nessa água gelada. Se você lavar, você pode beber a garrafa inteira. Você não vai pagar nada.
Maravilhoso.
Mas você lava o copo, você me isenta dessa obrigação. Cara, e isso foi pegando e foi dando muito certo. E as pessoas foram achando maravilhoso.
Que legal.
Até que chegou um cliente e falou, R$2 tá barato, eu pago. Se é das unhas. Então agora é R$3. E chegou o mesmo cliente, R$3 tá barato, eu pago. Eu falei assim, não, agora é pessoal. Agora virou pessoal mesmo. Agora meu café custa R$5.
Olha.
Aí chegou, falou assim, meu café agora custa R$5, e é pra sua conta, e é pra sua conta mesmo que custa R$5. Se você lavar o copo, você não paga. Não, R$5 tá caro, eu lavo. Então achei meu ponto de equilíbrio.
Entendi, é o 5.
Aí ele começou a lavar o copo dele também agora. Hoje, e aí as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, isso foi se mantendo e virou um marketing também da taberna.
Claro.
Hoje o café custa R$10.
Olha aí.
Se você lavar, você não paga. Se você pagar, você leva o copo pra casa, que é um copo personalizado.
Fui na
taberna e não lavei o copo, entendeu?
Porra, que legal. Pô, isso já é uma baita história.
Virou um produto agora. Então,
que legal.
E tem muita gente que vem, lava o copo e mesmo assim, mas eu quero levar, mas eu vou lavar.
Entendi.
Não, eu tô ganhando duas vezes, então. Tá me pagando o copo e ainda tá lavando. Porque você paga.
Uhum.
Se você paga os R$10, eu te dou um copo novo, que não foi usado.
Tá.
E eu tenho que lavar o copo.
Entendi. Lavar o que a pessoa usa.
Não, mano, pode deixar que eu vou lavar. Eu falei assim, cara, então, pô, tô. Fechou agora então. Eu vou ficar rico. Agora eu vou ganhar dinheiro de vender café.
Já vai abrir uma filial na Avenida Paulista daqui a pouco.
Tem a palma, não vou. A taberna... O Brian, a taberna, ela é um modelo de negócio que qualquer pessoa que saiba escrever Excel,
tá,
chegar na taberna, olhar para a taberna e falar assim, como é que isso aqui ainda está funcionando? Entendeu?
A pessoa fica confusa.
Que não faz o menor sentido a taberna funcionar. Tem um padeiro que faz pouca coisa,
certo.
A produção é limitadíssima, não tem dia para abrir, não tem hora para fechar. Sabe? Porque eu invento feriado. Não vou trabalhar amanhã, gente. Então, beleza.
Certo,
não vou trabalhar.
Certo.
As pessoas chegam, não tem. A pessoa quer pedir as coisas, encomendar, fala, não trabalho com encomenda. Falou assim, como é que por que isso aqui tá aberto? Assim, pra eu ficar fazendo raiva nos outros. E ficar contando histórias.
Ótimo.
Porque aqui não vende pão, aqui eu vendo histórias.
Perfeito.
Entendeu? E aí, cara, eu tenho dois irmãos, são consultores de empresa.
Tá.
Eles não vêm na taberna, porque quando eles vêm, eles choram. Quando eles me veem atender um cliente...
É o pesadelo deles.
Não, mas é porque os caras estão ali, os caras estão nas empresas falando, cara, vocês têm que fazer assim, que é assim, porque os teóricos, os picas aí das galáxias, da administração, não sei o quê, é assim que funciona o negócio. Eles chegam aqui, eu tô assim, eu tô igual gato, sabe? Eu tô cagando e jogando areia em cima dos livros dos caras que falaram como que são.
Uhum.
Deve ser um empreendimento.
Uhum.
E aí chega aqui, a pessoa vê, tem isso? Não, o que você vai fazer? Não, de que der vontade. Não tô sofrendo com isso agora, não. E a pessoa vai embora assim, pô, e o cara vai assim, pô, mas por que você não faz pra ela? Eu falo assim, porque hoje não tem jeito de eu fazer.
Tá.
Não consigo fazer hoje. Se eu falar que vou fazer amanhã, e fizer, ela não vai vir. Porque ela tá com vontade agora. E vontade é o trem que dá e passa.
É.
Entendeu?
Claro.
Então, tem algumas coisas, igual eu faço um brioche de leite ninho.
Olha
aí. Aí é a única coisa que tem dia e hora na taberna. Porque ele é meio burricidinho de fazer e tudo. Então, ele é na quarta-feira, às 14h57.
Ó, preciso.
Aí eu falo assim, pô, mas se me der vontade de comer o brioche na quinta-feira, você senta e chora. Você tem que dar sorte de você ter vontade de comer o brioche no dia que eu estiver fazendo.
É verdade.
E se eu estiver fazendo também, porque pode acontecer, chegar uma quarta-feira, eu falo assim, não vou fazer brioche hoje não, gente. Não tô afim de fazer brioche. E não faço. Entendeu?
Entendi.
Não vejo problema nenhum em não fazer. As pessoas se frustram? Frustram, mas eu falo, frustrou porque quis, porque aqui eu não vendo pão, aqui eu vendo história.
Claro, quem criou a expectativa na pessoa não foi tu, foi
não
ela
foi
mesmo.
Eu não criei expectativa em ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que já chegam, hoje com o fato das redes sociais e com o grande número de seguidores que eu tenho,
sim,
isso já tá, as pessoas já chegam já sabendo, já chegam com o manual de instruções.
Uhum.
Só que se você parar pra pensar que há 5, 6 anos atrás, as pessoas chegavam por indicação do boca a boca, porque a rede social não era o que é hoje.
Não.
As pessoas chegavam assim, tipo, cara, me falaram pra vir aqui porque falou que você tem um trem gostoso. Assim, ué, é, não, tem mesmo. Mas cadê? Não, hoje não tem. Mas que dia que vai ter? Falei assim, não, não sei, não tinha que dar vontade mesmo, eu faço. Mas como é que eu faço pra saber se tem? Você tem que vir aqui.
Mas... é um loop.
É, entendeu?
Maravilhoso.
Porque assim, aqui eu falo o seguinte, teve um infeliz uma vez, que um dia virou e falou assim, ó, cliente tem sempre razão. Eu falei, que abazunha, porque tá dando razão pra alguém que nunca teve. Eu sou cliente, eu sei que eu não tenho razão.
Sim,
eu também
todo
sou
mundo
cliente.
É também. Uhum.
Entendeu? Uhum. Cliente não tem razão. Nunca teve.
Não.
Ninguém nunca teve. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar dando razão para essas pessoas. Eu vou fazer a minha coisa do jeito que eu quero, entendeu? E eu faço as coisas que eu gosto. Porque eu como as coisas que eu faço.
Perfeito.
Então eu não vou fazer uma coisa só porque as pessoas querem se eu não gosto.
Entendi.
Pô, quem vai comer isso sou eu.
Sim.
Porque essas pessoas não vêm todo dia. Eu tô aqui todo dia. Então
claro.
Eu como aqui todo dia.
Claro.
Essas pessoas não.
Uhum.
Eu não vou ficar satisfazendo desejo de gente que não sabe o que quer.
Exato, perfeito.
Então, justamente.
Isso aí, cara, isso aí é a maior verdade de todos os tempos e se encaixa em qualquer segmento que for, né? A gente falou um pouco aqui de rede social e eu queria te perguntar como que entrou, assim, essa produção de conteúdo na rede social, que eu te conheci muito por causa disso, né? Pelas pessoas que me seguiam e gostavam do teu trabalho e me compartilhavam as coisas e pediam pra eu te chamar e tal. E aí eu comecei a te seguir e comecei a gostar e ficar viciado nos teus vídeos a ponto de ver os mais antigos também, da época que eu não te seguia. E eu vejo que é um negócio que tu também gosta muito de fazer, né? Aqueles vídeos ali, vendo as pessoas fazendo comida e tal, e que também certamente é uma alegria, porque não é uma coisa que tu tá fazendo pros outros, tu tá fazendo porque tu gosta de fazer, e as pessoas estão vendo porque acham legal junto contigo, né?
Então, cara, esses conteúdos que eu tô fazendo agora, que são os reacts,
uhum,
eles começaram ano passado, em maio do ano passado, porque...
Tá.
Eu tive um outro pico de depressão.
Nossa.
E porque foi pandemia, e a pandemia foi muito cruel pra mim, pro meu negócio.
Putz, eu imagino.
É, eu, no início da pandemia, eu fiquei 110 dias fechado. Então, foi muito sofrido pra mim. E aí, em 2021, cara, foi um ano, assim, devastador da minha vida. E eu só não fechei as portas da taberna porque eu não tinha outra coisa pra fazer. A minha esposa falasse, Thiago, vai ter que fechar, não tem como continuar. Uhum. Eu falei assim, eu vou fechar e vou fazer o quê? Vou pedir emprego aonde? Se não tem ninguém dando emprego.
É.
Tá uma crise aí mundial, que não sei o quê. Eu vou fazer o quê, Prêmios? O negócio é o seguinte, é agarrar com Deus e ter fé que as coisas vão dar certo. E assim, e nesse pico de depressão, a única coisa que eu comecei a gravar esses vídeos
tá.
De react. E era as pílulas diárias de felicidade que eu tinha.
Entendi.
Eu comecei gravando um vídeo por dia, depois eu fazia dois vídeos. E com a necessidade que eu ia tendo de ter aquela alegria, eu fui gravando mais vídeos. Tinha dia que eu gravava assim, igual telecena, de hora em hora. Porque era... E eu não estava preocupado com as pessoas... se estavam gostando ou não. Eu estava me divertindo.
É isso que importa.
Eu me diverti ali naquele momento.
É isso que importa.
É tanto que assim, quando eu comecei a gravar esses vídeos, comecei a postar com muita frequência, eu comecei a perder muitos seguidores. Eu perdi assim... Cara, foi do meu irmão me ligar e falar assim, Thiago, ele viu que a situação estava periclitante,
uhum,
que eu já estava ali com os 42 mil seguidores, né, em maio do ano passado,
tá,
que eu comecei a produzir conteúdo em 2017.
Tá.
E ele falou assim, Thiago, cara, tá saturando, tá chato, você tá postando muito e tudo. Eu falei, sim, tô nem aí, não tô fazendo pra eles. que estiver achando chato, que pare de me seguir, porque eu vou continuar. E eu ainda comentei, falei assim, ó, porque esses vídeos vão mudar a minha vida. Eu não imaginei que seria da forma que foi. Eu falei que era o momento que eu tinha de distração, de rir com aquilo, sabe? Eu falei, esses vídeos vão mudar a minha vida. E mudou, de fato, realmente mudou, bicho. Assim, mudou muito. Mas eu comecei a criar conteúdo em 2017. Eu já tinha um ano que a taberna estava aberta. Tá. Eu precisava de clientes da taberna. E estava começando a pipocar aquelas blogueiras. É. Que faziam recebidos, faziam os provadores e tudo.
Claro.
Só que eu não tinha condição de pagar uma blogueira. Eu não tinha condição de pagar uma publicidade, um public post e tudo. Então eu tive a brilhante ideia de fazer, de criar um personagem que era Thiago Amaral, blogueira profissional. Eu fui ser a minha blogueira.
Muito bom.
Então eu comecei com essa questão de blogueira, sabe? Foi uma brincadeira despretensiosa e que acabou dando muito certo. E que realmente, de fato, por um período da minha vida, eu virei uma blogueira. As pessoas mandavam presente, mandavam press kit, mandavam recebido.
Olha aí.
Comida. Eu fiquei um ano comendo de graça. Todos os dias à noite, chegava comida pra mim, cara. Eu comia todo dia de graça. Só que eu tinha que ficar postando, falando que era bom. Que isso... Chegava muita coisa ruim que eu tinha que falar que era bom. Porque eu não podia também prejudicar.
Entendi.
Eu não podia prejudicar o comércio da pessoa, entendeu? Não é, eu não era fazendo uma crítica a um Burger King, ou a um Girafas. Era eu fazendo uma crítica ao Sô Nelson da venda da esquina, entendeu? Que tava fazendo uns trenzinhos lá pra poder ganhar dinheiro.
Claro.
Eu não podia falar, pô, isso aqui é ruim pra caramba, gente. Não dá, então Sô Nelson. Pô, não dá, entendeu? Eu tinha essa consciência que eu podia, que eu não podia estragar, sabe, prejudicar o comércio de alguém. Então eu tinha que comer comida ruim e falar que tava gostoso. Só que aí depois eu cansei de fazer, galera, ó, não aguento mais. Tá, beleza, no início ganhar comida é legal, mas isso acabou virando um trabalho, eu não como mais, eu tenho que ficar filmando, eu comendo e tudo. E eu era daqueles que ficava stories o dia inteiro, sabe? Postava tudo. Sim. Ah, tudo eu postava nos stories. E eu ficava o dia inteiro no telefone, a Pretas, minha esposa, brigava comigo. Eu cansei, falei assim, ah, cansei de ser blogueira. Foda-se. E aí eu fiquei um ano meio que só postando videozinhos. Aí eu criava no meu Instagram. Eu tenho um personagem que tá meio desaparecido porque eu não tô tendo tempo. Mas que é o Wallace Bonner, que é o irmão não famoso do William.
Okay.
Que é um repórter que fica na esquina aqui da minha casa, que é o cruzamento da Duarte com a Ibituruna, que é o cruzamento mais importante da capital dos bairros, onde nunca acontece nada. Então fica lá o Wallace Bonner. Bom, gente, então eu tô aqui onde nunca acontece nada e como vocês podem ver, não tem nada acontecendo. Entendeu? Porque isso nem é gente. Nem gente passando na rua tem. Sabe? Então eu fui criando uma história, eu fui criando um enredo pro Wallace.
Que legal.
Que ele não era o filho preferido, porque o William, que é famoso, é o filho preferido. Então no meu Instagram tem uns vídeos do Wallace Bonner, bem antigo, lá em 2017, 2018. Que legal. Ele conversando com a mãe pelo telefone. As frustrações, pô, mas eu só gosto do William, porque tá na Globo, e eu tô aqui, não sei o quê, mas eu ainda vou chegar. Sabe, eu fui criando uma história pra ele.
Que legal.
E aí, em 2020, o humorista Esteban Gaipo, que é aqui, ele é de Oliveira, que é uma cidade aqui perto, ele veio e gravou um vídeo comigo, e esse vídeo viralizou.
Caramba, nas que legal. Redes.
Ele postou dele na página do Facebook, e esse vídeo tem mais de 30 milhões de visualizações.
Meu Deus!
Na página dele do Facebook.
Nossa.
É, no canal do YouTube dele também tem quase 1 milhão de visualizações e tudo.
Que loucura.
E aí, esse vídeo me credenciou, de fato, a ser um criador de conteúdo.
Entendi.
Porque ele postou e ele colocou minhas redes sociais, o Instagram e o YouTube.
Tá.
Só que as pessoas, naquela época, ao invés de buscarem no Instagram, elas buscaram no YouTube.
Nossa.
E aí, de repente, eu tinha um canal com mais de 1000 inscritos.
Caramba.
Eu falei, caramba, eu posso monetizar.
É.
Então, eu comecei a produzir vídeos pro YouTube. A taberna foi no auge, foi bem no início da pandemia. Ele esteve aqui na taberna um dia antes de eu fechar pra pandemia. Fechou tudo na pandemia.
Tá.
E ele postou uma semana depois.
Entendi.
E a taberna fechada, eu comecei a gravar vídeos, histórias longas, as histórias que aconteciam na taberna. Uhum. Então, vídeo de 15, 20, meia hora. E, pai, subacando o vídeo, rapidinho meu canal foi, começou a monetizar. Falei, cara, vou ficar rico agora. Mas eu não fiquei. Por quê? Porque aí em 2021, eu tive que voltar pro Instagram, que eu tinha abandonado meu Instagram. No ano de 2020, eu abandonei meu Instagram, por conta do YouTube. Uhum. Com a falsa esperança de que, com a AdSense, com a monetização, eu ia ficar rico.
É.
Né? Mas eu não recebi muita coisa, não, sabe? Uhum. Recebi 4 pagamentos só. Uhum. $400. que bom. Ah, tá bom. Já foi alguma coisa.
Já ajuda.
Só que a taberna, ela depende do meu Instagram para os clientes virem. Porque as pessoas não sabem que dia que tá funcionando, se tá aberto, se tá fechado. Então é pelo Instagram que eu aviso. As pessoas veem que eu tá aberto, então vem.
Entendi.
E é assim, e é meio que de imediato, porque eu posto a foto do pão de queijo, as pessoas vêm comprar o pão de queijo.
Legal.
Eu posto o brioche, vem buscar o brioche. Como eu tinha abandonado por conta de pandemia e tal, 2021 já tava flexibilizando,
uhum.
Eu precisava que as pessoas falassem, cara, eu tô trabalhando de novo, pelo amor de Deus, venham.
Certo.
E aí eu voltei pro Instagram, e aí começou com os vídeos de react, e tá onde tá hoje, essa loucura toda.
Né? Só crescendo, e continua crescendo bastante, né, por causa dos reacts, que são muito legais.
Cara, tá, pra mim, se você parar pra pensar que eu sou um padeiro do interior de Minas Gerais, hoje eu estou com 254 mil seguidores.
Demais.
A minha cidade, Divinópolis, ela tem 250 mil habitantes.
Olha só.
Eu tenho mais seguidores do que a população da minha cidade.
É verdade.
Hoje. Então, assim, pra mim isso é surreal.
É completamente, completamente.
Apesar de que eu continuo andando na rua e ninguém me conhece, sabe? Ninguém sabe quem eu sou.
Já deve ter história de pessoas que vieram de outras cidades para ir conhecer a taberna.
Muita gente, de muito longe, cara.
É mesmo?
Essa semana foi terça-feira, teve uma família de Curitiba.
Caramba.
Que veio parar aqui.
Nossa, que legal.
Já teve gente do Mato Grosso, já teve gente do Rio Grande do Norte, bicho. Natal,
caramba.
Rio Grande do Norte. O cara andou 3 mil e burduada quilômetros para vir me conhecer, cara. Assim, sabe? Já teve cara do Canadá.
Que foda.
Que tava agora no final do ano, veio de férias pra visitar a família.
Uhum.
E o cara falou assim, mano, eu tenho que ir em Divinópolis pra conhecer o Amaral. O cara trouxe a família. Chegou uma caravana de gente disso. Ele trouxe todo mundo.
E tinha café pra todo mundo, não?
Lógico que não.
É muito bom porque tu falou o cara que veio do Canadá pra visitar a família, mas a família dele não era em Divinópolis, ele teve que fazer uma outra viagem pra chegar aqui.
Não, ele teve que fazer uma viagem pra...
Que legal.
Não, o cara é brasileiro,
sim,
mora
sim.
No Canadá há 20 anos,
uhum.
Mas a família dele não é de Divinópolis, a família dele, ele tem família em Patinga, em Belo Horizonte.
Entendi.
Galera, vamos lá. De repente, baixou 11 pessoas.
Que legal, cara.
Sabe? Aqui, eu falei, não tem pra todo mundo, mas se vira aí. Caguei pra vocês. Eu não vou correr pra fazer coisa agora. Tá louco, mano? E foi aí onde surgiu também a embondaria do Amaral.
Certo.
Que é onde eu vendo embondos. Que é trem à toa, caneca, bibelô.
Certo.
Souvenirs, mais ou menos.
É, certo.
Porque eu comecei, eu falei com a Preta, as minhas esposas, assim, Preta, as pessoas estão vindo aqui, tem gente que tá vindo de longe, e elas estão vindo pra gastar. E às vezes eu não tenho nada pra vender pra essas pessoas, eu tenho que ter alguma coisa.
Uhum.
Que elas estão vindo pra gastar.
Sim.
Elas querem gastar.
Sim.
Se eu não tenho pão de queijo, se eu não tenho comida, então eu tenho que ter pelo menos um pacote aqui de alguma coisa, um embondo, um trenzinho pra levar. Nem que seja de lembrança.
Certo.
E aí surgiu a embondaria do Amaral em novembro do ano passado.
Ah, é recente.
Nós começamos, aí criei um site e tem aqui também um standzinho que fica aqui na taberna. Então as pessoas vêm, tomam um cafezinho e tal e levam uma caneca, levam uma camisa, levam um boné.
Que legal, cara.
E, bicho, tá rolando, mano. Minha vida, de fato, e tem 90 dias, de fato, que realmente a minha vida virou uma loucura,
uhum.
Que eu cheguei a 100 mil seguidores dia 9 de abril, tá. Agora, de 2021.
Certo.
Então, nos últimos 90 dias, eu ganhei 154 mil seguidores.
Muito bicho, louco.
Em 90 dias. Louco. É muito... A minha vida foi engraçada, porque assim, a minha esposa, ela é muito cética.
Uhum.
Eu comecei a gravar os vídeos, vi tal, começou a dar uma repercussãozinha, comecei a ganhar seguidor. E aí, ano passado, eu tive um vídeo que bateu 1 milhão de visualização no Instagram.
Uhum. Certo.
No TikTok eu já tinha um monte de vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Uhum. Mas o Instagram foi um. Eu fui e falei, Preta, você não acredita o quê? Meu vídeo bateu 1 milhão de visualização, ela. Muito tá, bom. Mas muda o quê na sua vida? Eu olhei e falei assim, não é, de fato não muda nada. E aí, não mudou.
Mas dá uma repercussão.
E aí, cara, não, e porque ela falou assim, Thiago, porque foi assim, ó, quando eu comecei a gravar esses vídeos, o React, eu empolguei muito, e aí depois de um tempo eu comecei a ganhar seguidores, as pessoas começaram a chegar e tudo, ela chegou pra mim e falou assim, aqui, você tá gravando esses vídeos, tal, mas isso aqui, eu preciso de ver isso, concreto, se vai concretizar, porque enquanto eu não ver dinheiro, você tá, pra mim você tá perdendo tempo com isso.
Entendi.
Então eu falei assim, ela falou assim, ó, eu falei, não, prima, me dá um tempo. Ela falou assim, você precisa de quanto tempo? Isso era final de junho. Eu falei assim, me dá 2 meses. No dia 1º de setembro, se nada acontecer, eu excluo até minha conta no Instagram. Nossa. Que aí eu desisto de tudo. Cara, e foi... E aí ela falou assim, então beleza, eu vou te dar então esse prazo. Você tem até dia 1º de setembro. Se não acontecer nada, você larga esse trem. E foca na taberna. Porque eu sou meio assim, sabe? Eu entusiasmava com os trens e esqueci da taberna. Vou fazer vídeo, vou virar celebridade da internet, vou ganhar dinheiro com a internet, tá? Não sei o quê. E aí ela me puxava, ela sempre me puxa. E no meio desse período, algumas coisas aconteceram. Eu falei assim, e eu te falei. Ela falou assim, tá, mas não entusiasma muito, não. Pode manter, continua, mas lembra da taberna também, que quem paga suas contas é a taberna. Exato. A taberna é a nossa fonte de renda.
Sim.
Eu, tá. E eu fui, aí eu fui dando uma tranquilizada. E aí, quando eu cheguei nos 100 mil seguidores, aí eu cheguei pra ela, a gente tava na chacrinha, na roça, falei com ela assim, aqui, eu vou falar um negócio pra você, eu sei que pra vocês não tem nada a ver e tudo, mas é porque eu realmente eu tô muito feliz. Ela falou assim, o que que foi? Eu falei assim, não, eu acabei de chegar a 100 mil seguidores no Instagram. Ela, é, legal. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Eu falei assim, vou levantar amanhã de madrugada pra amassar pão de queijo. Ela, ah, que bom que você sabe. E aí, eu gravei um videozinho disso, falando assim, a expectativa, cheguei 100 mil seguidores, Ivete Sangalo me ligando pra Trem Elétrico em Salvador, Preta Gil me ligando pra Surubão de Noronha e tal, e a realidade, minha esposa, e é... Então, e aí, o que você vai fazer agora? Eu falei assim, vou acordar amanhã de madrugada pra amassar pão de queijo, porque é o que eu faço. Só que depois...
Perfeito.
Só que a minha vida, ela, de 90 dias pra cá, Brian, virou de um jeito que... Agora eu tenho agenda pra cumprir, eu tenho compromisso, eu tenho reuniões, eu vou em Belo Horizonte, eu vou em eventos, as pessoas me chamam pra ir em evento, tudo. Que eu falei assim, Pretas, agora eu quero uma retratação, porque quando você falou que sua vida não ia mudar, não mudou em quê? Foi assim, agora eu quero que você faça. É, realmente, a sua vida mudou. Você vai ter que se explicar, porque realmente a minha vida mudou. Então, só que assim, financeiramente, não.
Demora um pouco
nada,
mais.
Nada, não ganho. É, assim, existe a promessa, entendeu? Existe. Mas dinheiro mesmo... Porque as pessoas estão achando que eu tô milionário. Eu falei, pô, 250 mil seguidores? Pô, já que tá rico pra caramba. Assim, gente, 250 mil seguidores não é 250 mil reais.
Não, não. Entendeu?
Lembre-se que seguidor é dinheiro? Não, não é dinheiro.
Não é, não.
Trabalho é dinheiro. O que você faz com esses seguidores, pra esses seguidores, é que vai render dinheiro.
Exato.
Então existe uma promessa. Existe uma promessa aí que eu... Tô agarrado com Deus, que um dia eu vou conseguir melhorar de vida, parar de acordar às 4 da manhã pra poder ter um pouco mais de sossego.
Cara, pô, legal demais. Eu sei que se deixar, a gente vai conversando aqui e ouvindo história até amanhecer, mas eu queria só...
Não, e acabou
só...
que você falou assim, separa duas histórias.
Então, aí que tá. Aí que eu ia chegar, porque eu ia dizer, não precisava entrar nisso, mas pela formalidade desse podcast, eu queria saber se tu pensou as histórias que eu falei pra tu pensar, ou se tu por acaso já contou elas no meio aí sem eu saber que tu tava falando
isso. Não contei.
Tá bom.
Não, tem uma que eu quero muito contar.
Tá bom, a gente tem tempo infinito aqui, tu fica à vontade, mas eu gostaria de saber que histórias são essas.
O seu é uma hora só, né?
Geralmente sim, mas tem momentos que é necessário a gente estender e eu não me importo com isso.
Não, porque eu, se deixar, o meu mínimo é, mínimo meu é 3 horas. O podcast meu é de 2 horas e meia pra cima.
Ou 14 minutos, quando o cartão de memória não permite.
Ou 14 minutos.
Não, mas aqui tem cartão de memória pra mais 42 horas, se precisar.
Não, então, pô, não. Então, já que tá aí, vambora. Então, pera aí que eu vou...
Mas calma aí, antes de partir pra mais essa história do Amaral, momento Alura pra lembrar que este podcast é patrocinado pela Alura e uma maneira de você permitir que o Eu Tava Lá continue existindo é acessando o link da Alura, eutava.lá/Alura. Coloca isso no seu navegador, eutava.lá/Alura. Só esse acesso já vai dar uma ajudada boa pra que a Alura fique feliz em estar patrocinando o Eu Tava Lá. E se você quiser que a Alura ajude você também, aproveite os 10% de desconto na matrícula que estão disponíveis através desse link, eutava.lá/Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, oferece conteúdos variados aí para você estudar da melhor maneira, que é se divertindo, né? Estudando na Alura, eu aprendi muita coisa legal com professores que são completamente dedicados a explicar para você aquele conteúdo, não somente nos vídeos, mas também em materiais auxiliares ali que a Alura oferece, e todo o curso da Alura tem certificado de conclusão para ajudar você a evoluir profissionalmente e aprender novas skills relacionadas à tecnologia, à programação e também outras coisas que contribuem com o seu trabalho, seja ele qual for. Tem dicas de marketing, dicas de edição, de vídeo, de áudio, de imagem, enfim, várias coisas aí que ajudam você na área que você trabalha, seja ela qual for, para você ser um profissional melhor ou então para você criar um projeto do zero, quem sabe um podcast, quem sabe um canal no YouTube ou uma rede social grande aí que vai ajudar você a expandir o seu negócio, assim como fez e faz o nosso convidado de hoje aqui, o Thiago Amaral, usando as redes sociais para levar pessoas para a sua padaria. Você pode fazer a mesma coisa e para aprender a bombar nas redes sociais, a Alura tem muitos cursos de social media e de produção de conteúdo que certamente ajudarão você. eutava.lá/Alura. Agora sim, vamos continuar o papo com o Thiago Amaral.
Cara, mas tem essa história que eu queria contar, que essa história é muito boa.
Diga.
O que acontece? Então, eu tenho o meu café, que se você lavar o copo, você não paga.
Certo.
E a taberna, ela fica na esquina. E do outro lado da rua é uma escola estadual.
Tá.
Então, assim, tem umas pessoas que estudam lá.
Uhum.
Só que eles não são meus clientes. Os meninos da escola não compram nada de mim, tem 6 anos, vai fazer 6 anos que eu tô aqui. Eles não fazem ideia do quem eu sou e do que eu vendo.
Tá.
Eles não têm interesse nenhum.
Certo.
Só que, cara, era acho que 2018, 2019, mais ou menos, chegou 3 meninos, na faixa de uns 9, 11 anos de idade. Não sei como esses meninos chegaram pra mim e falaram assim, ou, oh, é aqui que o café é de graça?
Tá.
Eu falei assim, de graça não. Meu café custa R$5. Se você lavar o copo, você não paga. Então, o café é de graça? Eu disse, não, de graça não. Se você lavar, você não paga. Então, se eu lavar o copo, eu não pago o café. Se você lavar o copo, você não paga o café. Aí o Steve falou assim, então nós vamos querer um café então. Eu falei assim, uai, que ousado, que pitoresco. É assim. E a escola começa às 7 da manhã. Isso era tipo porra. 20 para 7, 15 para 7 da manhã.
Certo.
Os três, foi, eu peguei e servi o café pros três. Falei, ó, meu café tá sem açúcar, que eu só bebo café sem açúcar.
Pô, eu também.
Mas melhor. Vocês podem colocar. E aí foi, tal, eles sentaram na mesa, pegaram, cada um pegou um copinho de café, e de repente, do nada, eles arrancam de dentro do embornalo, tiram um saco de papel que tinha torrada, biscoito, bolo, oh. Pão. E eles trouxeram de casa os três pra eles comer. Uhum. E comeu café. E sentou os três ali, tomando meu café, comendo os três que eles trouxeram de casa.
Uhum.
E conversando, como se, sim, sabe? Como se fossem três adultos, e conversando sobre a vida, falando da escola, da prova e tal, não sei o quê.
Nossa.
Deu uma certa hora, o sinal tava pra bater, eles levantavam, assim, então é só lavar o copo? Eu, é. Eles foram lá, lavaram os copos, assim, então, tem que pagar nada, não? Então, se lava o copo, não tem que pagar. Então, falou então. E foram embora.
Ah, que legal.
Eu falei assim, cara, se essa moda pega, eu tô fodido, porque essas pessoas começam a trazer os trem de casa pra tomar meu café, lavar o copo e ir embora sem pagar. Eu falei assim, uai, então, já, vai, quebra a firma.
Que legal.
Só
cara.
Que eles nunca mais voltaram.
Olha só.
E, cara, eu achei isso tão maravilhoso, porque eu falei assim, cara, eram três crianças de 9, 10, 11 anos que se programaram para ir tomar café na rua. Porque é o seguinte, eu acho que o marco da vida adulta, você só atinge a vida adulta quando você começa a tomar café na rua.
É verdade.
Porque a coisa mais adulta que existe é tomar um café na padaria, tomar um café na rua. Porque você sai de casa correndo atrasado e não tem tempo de tomar um café em casa, então você toma um café na rua correndo ali, qualquer coisa. E esses três meninos combinavam, velho, nós vamos tão agora, sabe? E eu fiquei imaginando na cabeça deles a sensação de estar ali num lugar, tomando um café, onde pessoas vão para tomar café, adultos vão, e ele três crianças conversando, tá certo que trouxer de casa, sim, mas não tem problema, eu achei isso maravilhoso, não sou contra, é tanto que já teve outras situações, as pessoas chegarem aqui não ter nada, então peraí, vai ali na outra padaria que tem aqui no bairro, compra alguma coisa e senta pra tomar o meu café. Eu falei assim, pô, galera, mas aí também, pô, aí tá jogando contra, né? Aí eu falei assim, não, mas não tem problema. Saca? Não, isso, quem, tem legal. Gente que traz marmita de casa, porque segue dieta, mas quer vir só pra tomar um café, bater um papo. Então tem gente que quer aquelas marmitas de ovo com frango, batata doce, povo louco, mano, 8 horas da manhã, cara, uma marmita fedorenta, pega um copo de café meu, come esse trem fedorenta aí,
nossa,
lava o copo e vai embora. Não dá nem um centavo de lucro. Essa é a história que eu queria te contar. Eu tava lá pra ver três crianças me dando tombo, me dando...
Muito bom,
passando
cara.
A perna.
Muito bom. Não, isso é um retrato de várias coisas, né? Do estereótipo do mineiro que não pode viver sem tomar um cafezinho. Minha namorada é mineira e se não toma um café até 10 da manhã, ela começa a ficar com dor de cabeça. Começa a sentir abstinência de café. Então, eu entendo como funciona e desde cedo, né?
Eu tomo café todos os dias e eu tomo muito café. Mas eu não chego até essa abstinência de sentir dor de cabeça.
Tá.
Porque tem um dia ou outro que eu... de fato acontece, de não dar pra tomar um café.
Entendi.
Um dia igual, um dia que eu não trabalho, eu tenho coisas pra fazer, às vezes não dá tempo de eu tomar um café, de sentar, mas eu gosto muito, cara.
É muito bom.
E a Pretas, minha esposa, ela também, a família dela tem muito isso do cafezinho, sabe? De sentar e tomar um cafezinho.
É muito bom.
Na casa da minha mãe e do meu pai, lá nós somos quatro filhos, só que hoje ninguém, todo mundo já casou, só mora meu pai e minha mãe.
Uhum.
Então a mesa era de 8 lugares.
Certo.
Então você chega na casa da minha mãe hoje, tem um canto da mesa, uma ponta da mesa, ela tá sempre posta com café.
Que legal.
Então ela tem uma garrafa de café, biscoito, pão, rosca. Esse pedacinho da mesa, ele sempre tá posto. Então, a minha mãe é daquele tipo de pessoa que deixa de almoçar, ela faz o almoço, senta na mesa e come café com biscoito. Ela não come comida.
Que legal.
Então, assim, você chega na casa da minha mãe, qualquer hora que for, tem um cafezinho lá. Um café passadinho, quentinho e tal. E trem pra comer, sabe? Quitanda.
Uhum.
Então, assim, eu também gosto muito disso. Então, eu tenho essa tradição. A Pretas, minha esposa, a família dela também tem essa tradição. E meus meninos, cara, meus dois meninos também têm essa tradição de sentar, tomar um cafezinho, de comer um trem, de comer nem que seja um pedaço de queijo,
certo,
com um gole de café, entendeu?
Entendi.
Que é uma coisa sensacional, que é a melhor coisa do mundo, que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Um cafezinho com um pedacinho de queijinho fresco. Pelo amor de Deus.
Coisa
que
bem boa.
Tanto que é bom, né? Eu só não vou fazer isso agora, porque tá de noite, senão se eu tomar um café agora eu não durmo.
Olha, isso tem isso. Acho que acabei ficando resistente de tanto tomar café. Eu acabo tomando café até depois da janta, não me importo mais.
Não, porque eu bebo muito café o dia inteiro.
Uhum.
Muito. Eu bebo umas duas, três garrafas por dia.
Meu Deus.
Se eu beber café depois de 5h30, 6 horas, me atrapalha dormir.
Entendi.
Aí eu, até 6 horas, eu bebo.
Não são só três térmicas no dia, são três térmicas até as 5 da tarde, porque depois das 5 não toma mais.
É.
Então é realmente, é pegado.
Não, eu passo café na taberna, bicho. Tem dia que dependendo do movimento, eu passo assim. Teve um dia que foi uma manhã, acho que foi um feriado que eu abri, Eu passei 7 garrafas de café, de 6 da manhã até 11 e meia, sabe?
Caramba.
E dessas 7, eu devia ter bebido umas 2, sozinho, minha conta. Sabe? Entendi. Então, sim, café, café, café.
Café vai.
Eu sou do...
Que legal.
Eu sou porque eu prefiro café.
Que legal, cara. E tu quer contar a tua segunda história pra gente encerrar esse papo?
Cara, eu não vou conseguir contar a minha história em menos de 10, 15 minutos. Então, eu acho que vamos marcar pra uma outra.
Eu ia falar isso. Tu quer deixar essa história em aberto pra uma segunda participação? Porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão querer que tu volte. E eu faço questão que tu volte. Porque como a gente falou nesse episódio aqui, a gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo. E eu vou ser muito feliz quando tu voltar. Então, vamos deixar em aberto. Anota aí essa história pra tu não esquecer qual é. Se tu quiser
mandar... Aqui, eu vou dar sinopse. Só uma pincelada nela, porque
boa.
É o seguinte...
Que aí a gente cobra.
Essa história, ela aconteceu uns anos atrás, e há poucos dias agora, eu tive a constatação, entendeu?
Tá.
Que é o seguinte, eu tive uma carreira meteórica de palestrante que durou exatamente uma palestra. É isso,
ok.
É a pior palestra do mundo. Essa história é muito boa. A pior palestra do mundo. Eu tenho esse título de ser.
Legal, legal demais. Cara, tenho que te encerrar aqui agradecendo pela tua participação, porque eu sei que tua agenda é corrida, tu acordou às 4 da manhã e são 10 da noite agora. Então, obrigado por liberar esse tempo aí pra participar do Eu Tava Lá. E como eu disse, faço questão que tu volte, já vamos combinar aí pra esse ano ainda acontecer essa segunda participação, a gente ouvir essa história da palestra e outras mais. E eu queria que tu encerrasse aí dizendo onde as pessoas te encontram, além da taberna, nas redes sociais, onde que tu tá, o que que tu tá fazendo e como que o pessoal chega aí pra tomar um café contigo, que eu, inclusive, devo ir pra Belo Horizonte em algum momento. Sei que não é muito perto, mas vou fazer questão de dar uma esticada aí pra ir comprar uns imbondo contigo e tomar um café.
Cara, você vindo de São Paulo...
É mais perto do que de BH?
Você vindo de São Paulo, Divinópolis tá antes de BH.
Olha aí.
Divinópolis está antes de BH.
Tá.
Tá 110 quilômetros antes de BH.
Ó, então vamos de carro para BH, a gente passa aí primeiro.
É, você vai fazer um... Pela 381, você vai fazer um desvio ali de uns 40 quilômetros.
Entendi.
Mas eu tô antes de BH, entendeu?
Legal. Não, eu nunca fui de carro para BH. A gente acaba indo de avião quase sempre. Mas minha namorada já foi de ônibus algumas vezes e eu lembro que não é uma viagem tão longa assim. Então, de repente, dá pra gente fazer de carro, dar uma passada aí, tomar um café...
É, 6 horas de viagem, você tá aqui. De São Paulo aqui dá 6 horas.
Maravilha.
Não é tão longe. Né? Aqui é 515 quilômetros, São Paulo aqui de Divinópolis.
Entendi. Ok, dá pra
fazer. Cara, eu tô aqui na taberna, que fica em Divinópolis, na Rua Duarte, 560, bairro Planalto.
Ok.
Mais conhecido como Capital dos Bairros.
Legal.
E nas redes sociais, eu tô no Instagram, YouTube, TikTok, tudo é Amaral Maral.
Muito bom.
Minhas redes todas são Amaral Amaral.
Maravilhoso, cara. Vou deixar tudo linkado aqui no post. Tenho certeza que muita gente que já te conhecia ouviu esse episódio.
E quem quiser vir tomar um cafezinho, pode vir, não custa nada. Só lavar o copo que não paga.
Muito bom.
Pode vir tomar um cafezinho comigo que não custa nada. Só muito lavar bom. O copo que não paga. Se pagar, leva o copo.
Excelente, excelente. Cara, legal demais. Tenho certeza que muita gente que já te conhecia veio ouvir esse episódio aqui. Acabou te conhecendo mais ainda, né? Então, vai ser muito legal te receber de novo aí pra gente trocar outras ideias.
Não, vamos, pô, porque a história aqui acontece... Ela, na taberna, as histórias acontecem em tempo real, entendeu?
Entendi.
Elas vão acontecendo assim, durante o dia, é muita história que acontece aqui, porque a taberna, ela tem tipo um portal tridimensional. Quando você entra na taberna, você entra em uma outra dimensão, e aqui pode acontecer de tudo, inclusive nada. Tem essa peculiaridade aí que de tudo acontece. Inclusive, formação de casais, parentes se reencontrando depois de 40 anos.
Que isso.
Já teve essa situação também, que ela é muito boa, cara.
Que legal.
Essa é rapidinho, eu só posso contar agora. Só pra encerrar.
Sim, por favor.
Tinha um cara tava aqui, já assim, um senhor mais de idade e tal. Tava aqui conversando e chegou outro rapaz, aí chegou um cara. Aí, pô, eu conversando com os dois e tal. Eu falei, você é de onde? Não, eu sou de Abaeté. Aí o senhor que estava assim, uai, eu sou de Abaeté também, aí. Leve, né, mas tem 40 anos que eu saí de lá, eu moro em Belo Horizonte e tal, não sei o quê. Ah, tal, você tem parente lá ainda? Eu falei, não, tem. Eu falei assim, você é filho de quem? Uma pergunta clássica aqui de Minas Gerais, você é filho de quem? Uhum. Aí o rapaz falou assim, não, eu sou filho do fulano. Ele, uai, seu pai é meu sobrinho.
Que legal.
Eu sou tio do seu pai. Eu falei assim, como é nada? Eu falei assim, não, peraí, gente. Eu tô aqui igual o Gugu, tô promovendo um reencontro da família, tipo, de volta pro lar.
Exatamente. Sabe?
Eu senti o Gugu de volta pra minha casa. É, eu tava ali, sabe? Um tio encontrou um sobrinho que nunca conheceu. Caramba, bicho, que doideira.
Isso é muito legal.
Esse é o tipo de coisa que acontece na taberna, das pessoas que estão aí.
Que legal, que legal. Pô, cara. Mas é isso. Obrigado, então, pelo papo. Boa noite pra ti aí. Vamos combinar esse retorno que vai ser triunfal.
Vamos. Você fica com Deus. Pô, eu agradeci demais pelo momento aqui. Principalmente por eu estar fazendo parte de um podcast que foi primordial pra minha vida, que foi muito importante pra mim. Que foi um dos primeiros que eu ouvi. Então, assim, já era fã, hoje sou mais fã. E tá fazendo parte da história do Eu Tava Lá, pra mim é sensacional, cara. É um trem muito massa.
Que legal, cara.
Valeu demais.
Curto muito o teu trabalho também. Acabei conhecendo mais recentemente, mas sou um grande fã do conteúdo que tu faz lá no Instagram e queria ouvir teu podcast. Quem sabe aí daqui pra frente surge teu podcast e eu me torno um ouvinte dele também.
Eu tenho preguiça só do compromisso. Por isso que eu não continuei, sabe? O compromisso de semanalmente estar ali.
É verdade.
Ou diariamente. Essas pessoas que fazem diário, eu tiro o chapéu, mano.
É impressionante, eu também.
O problema da minha vida chama-se compromisso. Tudo que vira um compromisso pra mim, fica, cara, ruim. Eu perco completamente o interesse, entendeu?
Entendi.
Eu gosto das coisas assim. Meus próprios vídeos eu faço o dia que me dá vontade. Hoje, por exemplo, eu postei um só. Tem dia que eu não posto nenhum, mas tem dia que eu posto um monte. Eu não quero compromisso nenhum com isso, entendeu? Se virar um compromisso, eu perco a graça completamente. Por isso que a taberna, eu não tenho compromisso nenhum com ela. Porque a partir do momento que aquilo virar um compromisso meu, de ter que fazer aquelas coisas sempre, tá fazendo ali tudo daquele jeito certinho, eu perco o interesse completamente, porque eu sou TDAH, então eu sou de gêmeos. Não sei se isso influencia, mas eu sou TDAH. Uhum. Cabulosão mesmo, então assim... Se eu perder o interesse, mano, acabou. Nunca mais eu pego.
O importante é a gente se divertir, né?
Justamente.
É isso aí.
É isso mesmo. Então, vocês ficam com Deus, todo mundo também, agradecido e valeu.
Valeu, cara. Muito obrigado. Boa noite. E esse é o Mais Eu Tava Lá, se você vai até aqui, eu espero que tenha gostado do grande Thiago Amaral, que já deixou uma história aqui, uma sinopse, para a próxima participação dele, que eu quero que seja logo, não só porque eu tô curioso com essa história, mas também porque ele é um cara muito divertido, muito legal de ficar conversando aqui. Divirta-se ouvindo outros episódios do Eu Tava Lá e também divirta-se vendo vídeos de react do Thiago Amaral, porque ele é um cara muito engraçado, um cara muito legal. E a gente comentou brevemente aqui, mas eu também tô produzindo vídeos com comida nas minhas redes sociais. Lá no Instagram tá rolando bastante, é Brian Rizzo, ou no YouTube, youtube.com/Brian, acessa lá que você vai se divertir também. Você que já me conhece aqui do Eu Tava Lá, talvez não saiba disso, porque como a gente falou no começo desse episódio, nem sempre a gente ouve e vê a cara das pessoas, né? Então eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui e não me segue nas redes sociais, mas dá uma espiada lá que você vai se divertir e vai ver os vídeos do Amaral, porque ele é muito mais legal que eu, ele tem muito mais vídeos também. Dá pra passar o dia vendo Thiago Amaral reagindo a coisas culinárias, aventuras gastronômicas. É isso. Tchau, até o próximo episódio.